diária lá do lado esquerdo.
É isso, ficamos por aqui com o seu Nossa Área de hoje. Não se esqueça, hein? Amanhã estaremos juntos, firmes e fortes, em 107,3 no seu dial aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha uma quinta de paz, luz, de boas energias, de entendimento sobre aquilo que controlamos e, mais do que isso, de resiliência em relação àquilo que não temos capacidade de controlar. Boa tarde, fiquem com Deus e boa sorte.
Bola pra frente na Bandeirantes. Hora de sair da nossa área.
Folha FM. Todo mundo ouve, todo mundo liga.
Perim Equipamentos Industriais informa a hora certa.
Meio-dia.
Oferecimento Perim Equipamentos Industriais. Respeito por você.
Folha FM. A rádio que é a cara de Roraima.
Thank you. Mais é Folha FM.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
Maior cobertura do estado. Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima. Confiança, a rádio que te informa o tempo todo. Folha FM. Começa agora o mais completo programa jornalístico no seu rádio. Equipe dinâmica, ousada, que tem prazer e excelência em comunicar. Credibilidade total. Profissionais altamente compromissados com a ética e com a verdade. Inovação, credibilidade, transparência, imparcialidade. Jornal da 100.3. Um programa para quem deseja ficar sempre bem informado.
Quinta-feira, 14 de maio, o Jornal da 100.3 está no ar, aqui pela sua Folha FM 100.3 em Boa Vista, na 94.7 em Bonfim, pelos nossos aplicativos também e, claro, com imagens pelo YouTube e Facebook.
E vamos direto aos destaques de hoje.
Ministro do TSE rejeita pedido do Republicanos e mantém eleição direta em Roraima.
PT marca convenção para confirmar candidatura de Antônia Pedrosa à governadora.
Moradores de Bonfim têm até amanhã para resolver pendências com o INSS na carreta dos direitos.
Mais da metade da população de Roraima está inadimplente. Serasa oferece cupons para quitar dívidas.
E ainda, escrivão da Polícia Civil é ferido com faca dentro de delegacia após discussão com a esposa.
Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 100.3.
As principais notícias do dia. Política, economia e cidades. E prestação de serviço.
Entrevistas e comentários.
Este é o Jornal da 100.3.
12 horas e 7 minutos, boa tarde ouvintes, boa tarde Jaqueline.
Boa tarde Natanael, boa tarde ouvinte.
A gente começa falando sobre política, uma decisão aliás do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu o pedido do Partido Republicanos que buscava suspender e cassar uma resolução do TRE sobre as regras da eleição suplementar direta para governador e vice-governador aqui em Roraima.
A sigla que obriga o governador interino e pré-candidato, abriga, perdão, o governador interino e pré-candidato Soldado Sampaio alegava que o tribunal local descumpriu orientações do TSE ao aprovar as normas sem concluir uma instrução administrativa sobre a viabilidade técnica e orçamentária do pleito.
Em sua decisão proferida na última terça-feira, dia 12, o ministro Cueva foi categórico ao afirmar que a determinação do TSE para a realização de eleições diretas é a regra soberana.
Ele rebateu o argumento do partido ao pontuar que o julgamento anterior não condicionou o pleito a uma demonstração formal de viabilidade, mas apenas orientou que, caso o TRE identificasse obstáculos concretos, deveria reportá-los à Corte Superior.
Para o ministro, a tentativa do partido de travar o processo administrativo do Tribunal Regional é incabível, reforçando que a escolha indireta via Assembleia Legislativa só ocorreria em casos de inviabilidade jurídica ou fática inequívoca.
E a gente continua falando de política agora, do PT. O diretório estadual do PT em Roraima marcou para o próximo sábado, dia 16 de maio, às 6 horas da tarde, a convenção que deve consolidar a candidatura de Antônia Pedrosa ao cargo de governadora na eleição suplementar no dia 21 de junho.
O evento será realizado em conjunto com o PSOL, selando uma aliança que terá como candidato a vice-governador o ativista e artista indígena Bartô Macuxi.
A indicação de Bartô representa uma mudança de estratégia para os pessoalistas, uma vez que ele era anteriormente cotado para disputar o Senado nas eleições, ordinárias de outubro.
A convenção conjunta será o espaço para que as siglas discutam detalhes da coligação e os nomes que constarão na urna eletrônica.
Em comunicado assinado pelo presidente estadual do PT, Benedito Paulo de Albuquerque, o partido destacou que o quórum mínimo será rigorosamente observado para as votações, embora o início do evento possa ocorrer com qualquer número de integrantes.
A União das Legendas busca apresentar um projeto alternativo focado na participação popular e no alinhamento com as políticas federais do governo Lula.
E agora a gente muda de assunto, vai para o município do Bonfim. A população de Bonfim, que necessita de serviços previdenciários, deve ficar atenta ao prazo final da ação itinerante do INSS no município. O atendimento, que faz parte do programa Carreta dos Direitos, segue disponível até amanhã, dia 15 de maio, em frente ao terminal rodoviário.
O serviço funciona em dois turnos, das 8 às 12 e das 2 às 5 horas da tarde, facilitando o acesso de quem trabalha ou reside em áreas rurais e precisa de orientações sem ter que se deslocar até a capital.
No local é possível realizar uma série de procedimentos essenciais, como inscrição no INSS, emissão de extratos previdenciários e a recuperação de senhas da plataforma gov.br.
Além disso, a equipe está preparada para protocolar pedidos de benefícios importantes, como aposentadoria, salário maternidade e auxílio por incapacidade temporária.
Para garantir o atendimento, os interessados devem comparecer portando documento oficial com foto e CPF, além de comprovantes de residência e certidões que fundamentem o pedido pretendido.
E atenção, o Departamento Estadual de Trânsito de Roraima anunciou a suspensão das provas teóricas e práticas no pátio da unidade do bairro Aeroporto entre esta quinta-feira e o próximo sábado, dia 16.
A medida, oficializada por meio de portaria, foi tomada em sinal de luto pelo falecimento do examinador Alexandro Guedes dos Santos, ocorrido na última terça-feira, dia 12 de maio.
O órgão informou que os atendimentos serão retomados integralmente na segunda-feira, 18 de maio, com um plano de organização para garantir que nenhum candidato seja prejudicado pela interrupção.
Para acomodar os exames afetados, o DETRAN estabeleceu datas específicas de retorno. Os candidatos que fariam prova no dia 13 foram reagendados para o dia 18 de maio, às 2 horas da tarde.
Já quem estava marcado para o dia 14 de maio realizará o teste no dia 19 de maio, também no período da tarde. No caso das provas práticas de motocicleta marcadas para esse sábado, dia 16, o atendimento foi remarcado para amanhã de segunda-feira, dia 18, às 10 horas da manhã.
Agora são 12 horas e 12 minutos. O STF retoma o julgamento de ações sobre lei da igualdade salarial. O julgamento está previsto para ser retomado às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Confira na matéria.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres é constitucional. Nessa quarta-feira foram ouvidas as manifestações das partes e o julgamento prossegue na sessão de hoje com o voto do relator das ações, ministro Alexandre de Moraes. O plenário analisa três ações. Uma da Central Única dos Trabalhadores, para garantir a aplicação da lei, e duas impetradas pela Confederação Nacional da Indústria e o Partido Novo contra a norma. Em julho de 2023, o presidente Lula sancionou a lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Além disso, devem ser divulgados relatórios semestrais de transparência salarial por empresas com mais de 100 empregados. A norma alterou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para definir que as empresas deverão pagar multa em caso de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. Nas ações que questionam a lei no STF, o argumento central é de que a divulgação desses relatórios expõe informações sensíveis sobre estratégia de preços e custos das empresas, violando o princípio constitucional da livre iniciativa. Durante a sessão, os advogados das confederações da indústria e do comércio, assim como do Partido Novo, reiteraram a tese de que a norma, ao desconsiderar desigualdades legítimas e objetivas, como o tempo na função e a incorporação de vantagens pessoais, penaliza o mérito e a livre iniciativa. De outro lado, as entidades sindicais autoras da ação que defende a norma sustentaram que ela promove a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a justiça social e a valorização do trabalho. A advogada Camila Dias Lopes, representante da ONG Instituto Nós por Elas, argumentou que as ações contra a lei são equivocadas. Ela afirmou que a obrigatoriedade de divulgação de relatórios de transparência salarial e a possibilidade de punição das empresas são ferramentas necessárias para concretizar os direitos fundamentais de igualdade entre homens e mulheres. Já a advogada da Central Única dos Trabalhadores, Madila Barros de Lima, disse que a desigualdade não é acidental e se perpetua pela história. O julgamento está previsto para ser retomado às 14h.
Agora 12h15, 12h15, a gente segue por aqui com o Jornal da 100.3. Olha, a condução administrativa e pedagógica da Escola Estadual Antônio Augusto Martins, que fica lá na Vila Central, no município do Cantá, tornou-se centro de uma grave crise institucional.
Relatos detalhados feitos por pais, servidores e moradores da região apontam para um ambiente marcado por perseguições políticas, medo entre profissionais e profunda insatisfação das famílias.
As denúncias, que incluem áudios, documentos e abaixo assinados, indicam que o clima de instabilidade já resultou na saída de professores e na transferência de alunos para escolas na sede do município.
Um dos pontos mais polêmicos levantados pela comunidade envolve a conduta pedagógica dentro da unidade. Vídeos de alunos dançando funk em sala de aula circularam entre os moradores, gerando revolta. Em um dos registros, a própria gestora teria sido filmada dançando com os estudantes.
Segundo uma moradora que preferiu não se identificar, a Secretaria de Estado da Educação e Desporto SEDE já havia sido informada sobre as imagens inadequadas, mas nenhuma providência teria sido adotada até então.
No corpo docente, o cenário relatado é de divisão e intimidação. Servidores afirmam que profissionais que discordam da gestão são submetidos a pressões que envolvem motivações políticas.
Procurada para prestar esclarecimentos, a Secretaria de Educação e Desporto informou que o Departamento de Gestão Escolar já iniciou o levantamento das demandas para a adoção dos procedimentos necessários.
Como a primeira medida, a diretora do DGE convocou a gestora da Escola Estadual, Antônio Augusto Martins, para uma reunião na sede da Secretaria, em Boa Vista, hoje, dia 14 de maio.
A pasta anunciou ainda que na próxima semana uma equipe técnica realizará uma visita presencial à unidade escolar na Vila Central para conversar diretamente com pais, professores e demais membros da comunidade escolar. É algo que precisa ser resolvido.
Apurado. Né? Não é a primeira vez, Nathanael, que essa diretora, né, a gestora da escola, ela sai, já é a segunda vez que ela sai e volta. E aí, ontem teve uma reunião entre os servidores, que ela, né, fez uma intimidação, dizendo que vinha hoje para cá, para a capital, que ia ter essa reunião, mas quem tivesse no meio, ela ia devolver para a secretaria, sendo que a maioria dos servidores ganhou um salário mínimo, depende do dinheiro, porque paga aluguel, tem 3 filhos, e ela fica, tipo assim, oprimindo os servidores para que não denuncie. E lá, por ser uma vila pequena, né, muita gente fica com medo até de denunciar.
Sim, com medo das represálias.
Sim,
né? Porque... de perder o emprego, como muitos perderam já hoje. Sim. Aqui no Bom Dia, Jaqueline, várias pessoas, filhos de funcionários, pais de alunos, mandaram mensagem para cá pela manhã durante o Bom Dia 100.3, relatando toda essa situação que está ocorrendo lá nessa escola.
Pois é, e diz que toda vez que ela vai na secretaria, porque tem amigos na secretaria, acaba passando a mão na cabeça dela e ela volta a fazer as mesmas coisas, né? Ter mal conduta dentro da escola e oprimindo os servidores que lá estão, né, na vila, né, na Vila Central, lá no município do Cantar. A gente espera que a secretaria faça alguma coisa, não passe a mão na cabeça, né, e verifique de in loco, principalmente com os moradores, porque quem está lá vive... deve falar melhor do que a gente aqui,
sim,
né?
Sim.
E fazer direitinho essa investigação para que não ocorra o que está acontecendo. Tem até professor que está com depressão, diz que a situação é bem crítica lá.
Porque se sente ameaçado, né? Sim. Até de perder o emprego ou ser transferido para um local mais distante dali, sim, da vila, de onde a pessoa reside. Então fica uma situação bem complicada para a Secretaria Estadual de Educação resolver. Ninguém sabe. Geralmente, né, esses gestores são indicações,
sim,
né, indicações políticas. Tem que ver quem está por trás. Porque começam a intimidar funcionários ali que discordam de posicionamentos, de alguns, sim, posicionamentos até políticos mesmo, e acabam sofrendo esse tipo de represália quando denunciam.
A classe inteira, né? Tanto os alunos como os servidores.
Roraima atingiu uma marca preocupante no cenário econômico. 51,52%, mais da metade da população adulta aqui do estado, está inadimplente, superando a média nacional.
Segundo o mais recente mapa da inadimplência da Serasa, são 261.224 roraimenses negativados, que juntos acumulam mais de 854 mil dívidas. O montante total devido por aqui ultrapassa os 1 bilhão e 400 milhões de reais, com o valor médio de débito por pessoa fixada em R$ 5.476.
Os dados mostram que os moradores aqui do estado têm recorrido ao crédito emergencial para cobrir despesas básicas, gerando aquele efeito bola de neve que fica difícil de controlar, viu, Jaque? Uhum. Para tentar reverter esse quadro, a Serasa lançou um mutirão que disponibiliza condições especiais para os roraimenses.
No estado, 33.147 consumidores podem aproveitar mais de 84 mil ofertas que incluem cupons de desconto até de R$ 200,00, adicionais ao abatimento das empresas para pagamentos à vista.
A iniciativa integra ofertas do novo Desenrola Brasil e envolve bancos, varejistas e financeiras, buscando oferecer parcelas e quitações que caibam no bolso das famílias que hoje lutam para reorganizar suas finanças. E quando cai nessa bola de neve, para reorganizar, olha...
difícil.
É bem difícil. Então é importante as pessoas que estão endividadas procurarem esses meios aqui para tentar sair, né, dessa dívida. Muita gente, mais da metade da população é considerada endividada, que está inadimplente, né, devendo algum tipo. E nesse valor médio ali, dentro dos R$ 5.000.
Agora são 12 horas e 21 minutos, a gente muda de assunto e vai falar do Gás do Povo, né? Em maio, o programa Gás do Povo atende 23.377 famílias em Roraima, com um repasse total de R$ 3.170.000 para o estado. O benefício consiste na liberação da recarga de um botijão de 13 quilos para brasileiros em situação de vulnerabilidade.
No cenário nacional, o programa atinge 15 milhões de lares, custando R$ 288 milhões aos cofres da União neste mês. A partir de agora, o governo federal fixou o dia 10 de cada mês como a data oficial para a liberação do benefício em todo o país.
Em maio, os créditos foram disponibilizados no último domingo. Para utilizar o auxílio, o beneficiário deve identificar uma revenda, né, credenciada, que pode ser feito através do aplicativo Meu Social Gás do Povo.
Rádio Folha FM está apresentando
Jornal da 100.3.
Credibilidade na informação.
Agora é hora de polícia aqui no Jornal da 100.3. Um soldado da Polícia Militar de Roraima, identificado pelas iniciais CLP, foi preso na tarde dessa quarta-feira após uma sequência de crimes que mobilizou diversas guarnições aqui na capital.
O caso começou no bairro Liberdade, onde o militar, após uma discussão em um bar, teria efetuado disparos de arma de fogo contra o veículo da sua esposa. Após o atentado, o suspeito fugiu do local, dando início a uma perseguição que se estendeu até a zona leste da capital.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência de violência doméstica e receberam denúncias de que o soldado estaria na praia do Caçari, onde supostamente intimidava banhistas e exibia uma arma de fogo.
Ao ser localizado em um veículo vermelho, o militar proferiu ameaças contra os próprios colegas de farda e fugiu novamente, pulando no Rio Branco e tentando se esconder em uma área de mata.
Após buscas ali da Força Tática com apoio de populares que utilizavam jet skis, o soldado foi capturado e sua arma apreendida.
Agora o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar de Roraima reiterou seu compromisso com a legalidade e afirmou que o comportamento do agente passará por avaliação administrativa e disciplinar.
Olha, mais um caso aqui envolvendo o policial. Um escrivão da Polícia Civil foi ferido com faca dentro da delegacia após uma discussão com a esposa. Os detalhes agora com Alcir Marques.
Um escrivão da Polícia Civil denunciou ter sido ameaçado de morte e ferido pela própria esposa dentro do local de trabalho, no 2º Distrito Policial, nesta quarta-feira 13. Segundo o relato da vítima à polícia, ele havia saído de casa devido às constantes brigas com a esposa, ICBS de 58 anos. O policial RMBS de 59 anos afirmou que na noite anterior a mulher teria feito ameaça dizendo: "Quando você entrar em casa, eu vou te dar um tiro." Ainda conforme o boletim de ocorrência, ao qual a Folha BV teve acesso, na manhã desta quarta-feira a mulher foi até o local de trabalho do companheiro e após uma discussão teria atacado o escrivão com uma faca doméstica. O policial relatou que tentou se defender colocando a mão na frente, momento em que sofreu uma lesão em um dos dedos da mão direita. A vítima afirmou às autoridades que deseja representar criminalmente contra a esposa pelos crimes de ameaça e lesão corporal. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Alcir Marques, de volta para o Jornal da 100.3.
12 horas e 25 minutos. Termina aqui esta edição do Jornal da 100.3 na Sonoplastia Rio Ferreira. Nas reportagens tivemos Alcir Marques e toda a equipe de jornalismo Folha BV e agências parceiras.
A apresentação foi de Jaqueline Amazonas e Natanael Vieira. Para mais detalhes, acesse nosso site folhabv.com.br. Continue ligado em nossa programação. Lembrando que às 18 horas tem resumão da Folha. Tenha uma boa tarde.
A todos.
FM 100.3.
A rádio das pessoas que amam Roraima.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuibo, qualidade em forma de grãos.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
As conexões que você faz no seu GPS começam offline. A Prefeitura construiu 22 novas vias de acesso em 11 bairros para garantir mais fluidez no trânsito. As obras foram entregues com calçadas, asfalto nas ruas e postes de iluminação. E além de facilitar o deslocamento, os novos acessos contribuem para o desenvolvimento urbano e a valorização dos imóveis. Prefeitura. Até agora, os bairros contemplados foram Canarinho, Centenário, Raiar do Sol, Nova Cidade, Jardim Tropical, Asa Branca, Olímpico, Doutor Ayrton Rocha, Alvorada, Doutor Silvio Botelho e Equatorial. Um trabalho feito para conectar bairros, pessoas e atualizar o mapa do seu GPS. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você na rota certa.
Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Um novo governo que chegou para resolver. O helicóptero que antes era usado só pelas autoridades, agora está a serviço da população. Na saúde, o governo já dobrou o número de cirurgias para diminuir as filas. Agora tem atendimento até aos domingos. E vem aí o concurso público para contratação de mais 600 policiais. Menos política e mais união e trabalho. É hora de Roraima seguir em frente. Novo governo de Roraima.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
De perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 91105005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Super Maio de Ofertas. A Esquadro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Manta líquida branca, 18 quilos, R$ 10,28,08. Bacia mais caixa acoplada, mais kit montagem like branco, R$ 10,68,46. Manta líquida preta, 18 litros, R$ 10,29,46. Tinta acrílica, 15 litros, semi-brilho branco neve, R$ 10,24,08. Telha hexagonal para galinheiro, R$ 2,06 o metro. Esquadro Home Center.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Acompanhe agora as principais ações do deputado federal defensor Stélio Denner.
Você que trabalha a semana inteira quase sem descanso, sabe como é pesado. A escala 6x1 tira tempo da família e desgasta o trabalhador. Por isso, o deputado defensor Stélio Denner é a favor do fim dessa escala. Porque quem trabalha merece descanso, respeito e qualidade de vida. Valorizar o trabalhador é cuidar de quem faz o Brasil acontecer.
Mais que discurso, resultado. O defensor não para.
Folha FM, mais do que uma rádio, uma voz para quem não tem.
Venha participar, opinar
e interagir com a nossa programação.
Começa agora, Fiscalize Conta, o Ministério Público de Contas mais perto de você.
Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha mais uma edição do Fiscalize Conta, o programa do Ministério Público de Contas de Roraima, que leva informação, serviço e orientação para você, ouvinte. Eu sou a Thaísla Ribeiro e comigo está Gustavo Santos. Boa tarde, Gustavo.
Boa tarde, Tatá, e boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje vamos falar sobre saúde, prevenção e conscientização. O Maio Vermelho chama atenção para o câncer de boca.
É isso mesmo, Gustavo. A campanha Maio Vermelho surgiu para alertar a população sobre os riscos, os sinais e o diagnóstico precoce do câncer de boca. Muitas vezes, pequenos sintomas são ignorados e isso pode atrasar no tratamento.
E você aí que está nos ouvindo pode participar do programa mandando a sua pergunta pelo nosso Instagram, o @mpcroraima, ou pelo nosso WhatsApp 98406-9648.
É isso mesmo, a gente fica esperando aí a participação de você, ouvinte. E hoje recebemos o dentista cirurgião Felipe Silva para falar sobre prevenção, cuidados e acompanhamento odontológico. Então fique com a gente, o Fiscalize Conta está só no ar, aqui na Rádio Folha 100.3.
Entrevista do dia.
E recebemos aqui no programa o cirurgião dentista Felipe Silva. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui no Fiscalize Conta.
Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela recepção. É muita honra e eu fico grato desde já pelo convite de estarmos aqui falando sobre um tema muito importante, sobre a prevenção e saúde bucal, que a minha área principalmente trabalha bem nesse ponto.
E para a gente começar, Felipe, explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que é a campanha Maio Vermelho e como a mobilização ajuda a levar informação e prevenção para a população.
Exatamente. O Maio Vermelho é muito importante na nossa área da saúde, na área da odontologia principalmente, porque é algo que vem trazer conhecimento e educação, orientação para aquelas pessoas que às vezes tem um problema, às vezes conhece alguém que já passou por um procedimento assim e muitas das vezes não entende o porquê de ser importante esse cuidado, essa atenção a um negócio que pode começar simples e pode terminar grandemente dificultoso para aqueles que passam por esse processo.
É correto, Felipe. A gente sabe que muita gente ainda desconhece o câncer bucal. Confunde os primeiros sinais com alguns problemas simples. E queria que você explicasse o que é a doença e como ela se desenvolve. E quais são os principais sintomas que a gente tem que ficar alerta ali no dia a dia, na nossa rotina, que estão a nossa saúde bucal.
Exatamente. É muito importante a gente perceber que os sintomas eles se confundem com outras coisas que a gente passa no dia a dia. Às vezes uma afta ou um problema de um caroço que chega na nossa boca e some repentinamente. O câncer bucal ele começa principalmente com a falta de cuidado da higiene bucal. Muitas das vezes o problema acontece com o excesso de mal cuidados, às vezes a falta de ir ao dentista mesmo, periodicamente. A gente sabe que é interessante e é primordial a qualquer pessoa ir de 6 em 6 meses a sua consulta de diagnóstico ao dentista. Porque muitas das vezes o câncer bucal, ele começa com uma falta de cuidado com a simples cárie. Às vezes a gente acha que porque não dói, não tem problema. E é aí que esses problemas começam a se erradicar. Então é interessante a gente entender que o câncer bucal, ele tem principalmente prevalência nos homens e mulheres adultos. Que um dos principais sintomas ou causas é o excesso de tabagismo, é o excesso de álcool na vida da pessoa. Que muitas das vezes a gente confunde isso e pensa que é outra coisa. Mas às vezes o câncer bucal ele começa por esses pequenos hábitos que a gente vai tendo ao longo da vida.
Aproveitando, a gente sabe que Roraima, o clima, a gente tem muita exposição no sol. A gente acaba lembrando só do cuidado da pele ali, mas acaba esquecendo de passar um protetor labial, que é super importante. Então explica pra gente quais são esses fatores de risco que mais preocupam os profissionais da área da odontologia em relação ao câncer de boca.
Exatamente. A gente tem um problema muito grande com a falta de cuidado da nossa parte mesmo da região norte. Aqui nós somos acostumados a passar por esse sol de 40 graus aqui como se não fosse nada. Mas principalmente a nossa pele é o que mais sofre prejuízo com isso. Então muitas das vezes a gente acha que somente o protetor solar basta. Mas é muito importante a gente perceber o cuidado com os nossos lábios. Tem gente que acostuma com o lábio rachado, acostuma com a falta de ingerir líquidos como água e não sabe o quão primordial é isso para a nossa vida. Por isso, a gente se preocupa, principalmente na área da odontologia, a trazer essa informação ao paciente. Muitas das vezes ele chega aqui somente para ver como é que está a condição do seu dente. Mas a gente enfatiza o fato de olhar a bochecha, olhar os lábios, olhar a própria face em si, que é uma área que a odontologia cuida. Hoje a odontologia não se baseia somente em dentes, mas principalmente na saúde bucal e na saúde do rosto em si do paciente.
É, então fica a dica aí para os nossos ouvintes, cuidar dos dentes é importante, mas também cuidar da parte da face, dos lábios, da bochecha. É sempre um alerta, se aparecer alguma coisa diferente, procure um profissional, porque faz parte também do cuidado do dentista.
Correto. Felipe, agora eu queria que você explicasse um pouco se existe um perfil de paciente que é afetado por esse câncer. Se é normalmente são pessoas mais idosas, pessoas mais novas. E também que você comentasse sobre o tabagismo, né? Se o consumo de álcool, o consumo de fumar influencia nesse desenvolvimento, não só ao longo da vida, mas com a sua própria saúde bucal.
Com toda certeza. Atualmente a gente pensa que a maioria das doenças graves acontece somente com os nossos idosos, mas nem sempre. Hoje os estudos já indicam que pacientes de 30, 40 anos são mais afetados pelo câncer bucal. Então é muito importante a gente entender que essa questão não chega somente numa idade muito avançada. Hoje, experiência própria, no meu consultório já chegou 3 pacientes com base de 28 a 32 anos. Os 3, infelizmente, com diagnóstico de câncer bucal. E chegaram para mim por uma postagem que eu fiz, e a gente fez uma biópsia, porque o que acontece? Existem alguns caroços que vêm e somem da nossa boca. E muitas das vezes a gente acha que é algo simples, é algo pequeno, mas ao ver aquela situação, a gente tem sempre aquela dúvida, tem sempre aquela questão, será se? Então, eu, conversando com os próprios, pedi que a gente realizasse uma biópsia, e a gente percebeu, através do diagnóstico, através do resultado da biópsia, que realmente se tratava disso. A parte boa foi encontrada bem no início, então o procedimento foi muito menos invasivo, foi muito mais tranquilo, e foi algo que poderia agravar muito. Uma pessoa de 28 anos, que está no seu auge da idade, né? Física, saúde mental. Então, não é um problema que afeta somente as pessoas de muita idade. Hoje, as pessoas de 30, 40 anos precisam prestar atenção nesses pequenos sinais que causam na nossa vida para ter essa atenção e evitar um transtorno maior na sua fase mais avançada. Sobre o tabagismo, é interessante entender que ele é um dos principais fatores. Tanto o ato de fumar quanto o ato de beber, ingerir consumo alcoólico, ele impacta diariamente, porque o que acontece? A nossa saúde bucal, ela é muito afetada por aquilo que nós ingerimos, seja isso comida, seja isso bebida, tudo isso traz um diagnóstico ruim, porque a nossa boca, juntamente com os nossos dentes, eles sofrem através daquilo que nós consumimos. Então hoje, principalmente, um dos principais causadores e um dos principais sintomas que a gente percebe nesses pacientes é o consumo de tabagismo. O dente em si, ele fica mais amarelado, ele fica mais fragilizado com essa questão desses alimentos e desse líquido que é tomado. Então, é muito interessante ter essa prevenção, ter esse cuidado com o excesso. Tudo que é em excesso faz mal pra gente. E com a nossa boca não é diferente.
Felipe, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil registra cerca de 15 mil novos casos de câncer da cavidade oral. Mesmo com a campanha de prevenção, muitos pacientes ainda recebem o diagnóstico de forma mais avançada, já é tarde. Na sua avaliação, o que ainda falta para a população buscar mais cedo, né, ter mais acesso à informação e ao diagnóstico precoce?
Eu acredito que também a nossa profissão, ela tem uma certa parcela de responsabilidade nisso. É interessante, e essa campanha do Maio Vermelho vem para isso, para conscientizar, orientar que a gente não deve procurar um especialista ou não deve procurar um dentista somente quando a gente sente dor. O nosso CRO postou agora recentemente que não é porque não sentimos dor que está tudo certo. Então eu acredito que seja interessante, tanto da nossa parte como profissional, quanto do paciente, em procurar um dentista, procurar um cirurgião hábil para atendê-lo e também para orientá-lo. Porque a gente não deve ir ao dentista, não deve ir a qualquer consultório somente quando nós estamos já no estágio avançado. Hoje, o melhor de tudo é a prevenção. Então, quando a gente tem essa consciência de, por mais que eu não esteja sentindo dor, mas eu busque uma consulta para ver como é que eu estou, é interessante e vai facilitar tanto para a gente que é profissional, uhum, quanto para o paciente em si.
Felipe, muito interessante que você falou sobre a prevenção, né, dos cuidados. Mas a minha pergunta fica sobre o autoexame da boca, que pode ser uma ferramenta muito importante para identificar as alterações. Qual é a dica que você passa para o ouvinte para ele observar essa possível causa na sua própria casa? E em qual momento exato assim ele pode ir até um profissional e tal? Sei que às vezes pela correria não é tão fácil ir ao dentista, tem pessoas que normalmente não costumam ir, mas outras sim. Queria que você falasse uma dica, né, para a pessoa conseguir identificar em casa e em que momento ela pode procurar um profissional.
Perfeito. Alguns sintomas são muito claros nessa questão. O que que acontece? Existem três pontos específicos que a gente precisa prestar atenção na nossa saúde: a língua, o pescoço e a bochecha. Geralmente, as pessoas que têm câncer bucal ou que têm algum problema que seja mais invasivo ou mais complexo, geralmente existe um caroço, como se fosse uma verruga, como se fosse um negócio assim estranho na boca, que vem e some. E geralmente é na nossa bochecha, na nossa língua, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ou às vezes também a gente sente na garganta uma sensação de engasgamento mesmo. A gente começa a ter rouquidão com mais frequência, e quando a gente passa a mão nessa parte da nossa garganta, a gente sente algo estranho, como se tivesse algo estranho ali. E principalmente é um dos principais pontos a se preocupar. Às vezes não vai ser um câncer bucal, mas é outro problema. Às vezes é algo benigno, às vezes é algo que está em evolução, que é interessante ver. Então, toda vez que a gente perceber algo diferente da nossa boca, é interessante a gente tirar uma foto, olhar com atenção para ver se isso ali está saindo pus, está sangrando com facilidade. Quando tem algo desse tipo, a gente é interessante nesse momento buscar um cirurgião dentista.
Felipe, quando o câncer bucal é diagnosticado, muita gente passa a ter medo não só apenas da doença, mas pelo tratamento, de que forma isso vai impactar na vida das pessoas. E atualmente, como que funcionam esses tratamentos disponíveis? E como esse diagnóstico precoce pode reduzir sequelas como as dificuldades para falar, de se alimentar e até mesmo a alteração na estética do paciente, né?
A gente, toda vez que escuta a palavra câncer, a gente já se preocupa demais, né? E é interessante a gente perceber a necessidade do início. Quanto antes a gente entende, quanto antes a gente consegue encontrar e realmente ter certeza que se trata de um câncer bucal, o tratamento é totalmente tranquilo. Por quê? Um estágio inicial, a gente exige demandas, exigem procedimentos que a gente pode fazer para estar evitando aquele problema. O câncer bucal não se trata somente do dentista, né? Mas nós que estamos ali em contato com a boca, nós temos essa facilidade de diagnosticar primeiramente. Por isso, hoje, os procedimentos, o próprio tratamento em si, é bem mais tranquilo do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Porque há estudos, há tecnologia. Então, começa com um tratamento medicamentoso, pode passar para algo mais complexo, dependendo da dificuldade do grau que se esteja. Então, o que a gente sempre recomenda: sentiu qualquer diferençazinha na boca, sentiu qualquer coisa, por mais que seja mínimo, vale a consulta, vale um exame, simplesmente para descartar. Porque quanto antes a gente procura, quanto antes a gente busca esse conhecimento, mais curto se torna o tratamento.
Perfeito. Felipe, a gente tinha comentado no início que a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do MPC, arroba MPC Roraima, para os nossos ouvintes tirarem algumas dúvidas com você. E quem está nos ouvindo agora pelo Rádio Folha e acompanhando a live pelo Facebook, você pode também participar no WhatsApp 98406-9648. Então agora a gente vai ler um pouco sobre algumas dúvidas, né, que os nossos ouvintes tiraram. Uma das perguntas foi: no esporte tem alguns exemplos de atletas que tinham frequentes lesões e com muita pesquisa teve o diagnóstico que era um problema dentário. De que forma a saúde bucal influencia a geral do corpo, no caso a performance do atleta?
Essa pergunta é muito interessante, e na semana passada eu atendi um atleta de futebol e ele constantemente tinha problemas no joelho, mas nunca conseguiu tratar esse problema. Só que a gente identificou que ele tinha um canal maltratado. E o que que acontece? O nosso corpo, ele é incrível. Ele se conecta de maneiras que a gente não percebe. E analisando mais minuciosamente, a gente percebeu que o problema que ele sentia em outras partes do corpo se tratava de um problema dentário. que esse canal maltratado tinha uma lesão e essa lesão se conectava e irradiava para outros locais do corpo. E a gente olha assim inicialmente, nossa, impossível uma dor de dente ir para outro lugar. Mas nem sempre, principalmente os atletas, seja de futebol, vôlei, principalmente que exige contato físico, principalmente aquelas pessoas que lutam, é interessante ter esse cuidado com a sua saúde bucal, porque pode afetar de maneira grande no seu aspecto atleta. Então, é muito interessante essa pergunta, porque é primordial que os atletas tenham um acompanhamento odontológico. É interessante porque o cuidado com a saúde bucal vai evitar possíveis estresses em outras partes do corpo.
Queria agradecer o nosso amigo Raniô por ter participado, ter mandado a pergunta. Obrigado, Raniô, por sempre estar aí nos ouvindo. E vamos para outra pergunta. Chegou outras perguntas aqui, além do maio vermelho, mas também sobre umas dúvidas frequentes que a gente tem, que os nossos ouvintes estão tendo, na verdade. O uso de facetas pode prejudicar a saúde dentária?
O mau uso de facetas, sim. O que que acontece? A grande moda de hoje em dia são as facetas. Aqueles dentes muito brancos, aqueles dentes que brilham, ofuscam as nossas vistas. Mas o que que acontece? O problema em si não está na faceta, está na mal adaptação dessa faceta. Muita gente diz que ela produz mau hálito, que ela inflama a gengiva. E realmente, quando ela é mal posicionada, quando ela é mal adaptada, realmente ela pode produzir essas inflamações, ela pode produzir esse mau odor na boca. O que é interessante, a gente perceber que nem todo mundo é propício a usar facetas. Você não pode pensar que só porque, não, eu não tenho problema de cárie, eu posso usar facetas. Nem sempre. Às vezes é uma condição da mandíbula, é uma condição óssea que te impossibilita de usar esse procedimento. Então é interessante que você busque um profissional que realmente lhe analise, para ver não somente se você quer, mas principalmente se você pode participar e pode usar desse procedimento.
E às vezes por uma busca estética, né, a pessoa pode acabar tendo problemas futuramente nessa questão. Felipe, mais duas perguntas aqui. A Ana Clara Gorim perguntou: sangrar a gengiva quando escova é normal ou é um sinal de alerta? E ela queria também que você falasse quais são os sinais mais evidentes do bruxismo.
Muito interessante. Sangrar nunca vai ser normal na nossa boca. Quando a gente escova, e principalmente muitos pacientes relatam que a gengiva sangra quando passa o fio dental, isso se trata de um início de uma inflamação, que pode ser uma gengivite e pode evoluir para uma periodontite. O que que é isso? Geralmente a nossa gengiva, os locais que a escova não alcança, somente o fio dental alcança. Então, quando a gente não produz o hábito de ter de passar o fio dental após as nossas refeições, aquilo contrai e acumula bactérias. Quando acumula bactérias, toda vez que a gente passar uma escova, passar um fio dental e sangrar, isso quer dizer que aquele tecido não está saudável. Então, se você tem o costume de escovar os dentes e percebe sempre que sangra, sempre que você sente um gosto metálico ou algo do tipo relacionado na sua escovação, isso é um motivo para se preocupar. Porque em si, a nossa gengiva não é para ter esse problema. Isso acontece somente quando a gente está em débito com o fio dental ou com a escovação. Então, é sempre primordial que a gente preste atenção nesses pequenos detalhes. Porque começa com a gengivite, mas depois pode ir para uma periodontite. E às vezes, por causa de um sangramento, a gente perde um dente. A gente acha que não pode acontecer, mas infelizmente é bem comum na nossa área perceber esses tipos de procedimento. Sobre o bruxismo, é algo que também é muito comentado, e principalmente em atletas. O que acontece? Às vezes, devido ao estresse do campeonato ou da fase que eles estão, a gente tem o costume de ranger ou ficar mordendo, pressionando os nossos dentes. E esse ato de morder, esse ato de ranger os dentes, produz um desgaste. E esse desgaste é um dos principais fatores do bruxismo. O bruxismo atinge principalmente pessoas que têm ansiedade, pessoas que passam por estresse, pessoas que precisam e têm uma demanda de alta responsabilidade. Então, se você percebe que existe um desgaste no seu dente, ou que você acorda com muita dor de cabeça todo dia, isso é um dos principais sintomas do bruxismo. E existe tratamento, existe como prevenir esse problema e te livrar dessas dores, desse desgaste, que possivelmente mais na frente vai te trazer um problema maior.
Felipe, uma última pergunta aqui que apareceu pra gente. Por que o tratamento de canal é mais recomendado do que a extração?
A gente da odontologia, por muito tempo, foi-se colocado que se o dente doeu, tem que tirar, tem que extrair. Mas a nossa odontologia atualmente, ela tem se modernizado, ela tem buscado o auxílio da tecnologia. E hoje a gente entende que o principal órgão do nosso corpo deve ser salvado e não jogado fora. Então o tratamento de canal, ele vem para isso. Ele vem para salvar um dente que às vezes, em outras épocas, seria extraído. O tratamento de canal hoje não é aquela tortura que era 10, 15 anos atrás, que o povo tem a lembrança.
O medo é horrível. Exatamente. Só de falar já, meu Deus do céu.
Exatamente. Hoje, se fala em canal, a gente já fica arrepiado, já tem aquele pré-trauma que é causado realmente por anos passados de um procedimento muito invasivo. Mas hoje existem técnicas, existem modos. Hoje um canal não demora nem 2 horas, dependendo do caso. Então hoje é necessário, é importante que a gente entenda que é melhor a gente preservar um órgão do que extrair. Hoje, se a gente, por exemplo, inflama um dedo do pé, a gente não pensa em tirar ele para fora. A gente pensa em fazer solucionar para que ele volte a ter a sua função. Do mesmo jeito é com o dente. Hoje, e principalmente na área odontológica, a gente preserva o dente o máximo que pode. Porque é isso que é a nossa função, é estabelecer saúde, função, estética, mas também preservar aquele pelo máximo de tempo possível que a gente pode ter dentro da boca.
Felipe, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, qual recado você deixa para a população sobre prevenção, o diagnóstico precoce e os cuidados com a saúde bucal? E como informação pode ajudar a reduzir os casos de câncer bucal em Roraima?
Exatamente. Para a população em si, eu deixo a mensagem que sempre preservação é melhor do que qualquer coisa. A educação, a orientação, não somente que você está ouvindo, mas você repassar, é interessante. É que nós venhamos entender que não somente devemos buscar ajuda ou auxílio quando nós sentimos dor, mas principalmente no momento em que a gente entende que pode haver algo diferente na nossa vida, que nós venhamos buscar auxílio. A prevenção é o melhor remédio que existe na nossa vida, para todas as áreas, assim como a área bucal. Por isso, você que já passou, ou você que tem dúvidas, você que acha que pode ter um problema, não só de câncer bucal, mas um problema bucal, procure um dentista, procure orientação, não somente numa consulta, mas vai no Instagram de um doutor, procure as redes sociais para se informar com alguém que tem o conhecimento, para que você assim possa ter a melhor solução para sua vida.
Aproveitando, Felipe, quem aí ficou com dúvida dos nossos ouvintes sobre uma feridinha, alguma coisa que está surgindo na boca, ou então uma das outras dúvidas sobre faceta, sobre o bruxismo, que ainda é muito, falta muita informação sobre a doença bruxismo, aonde que pode te procurar nas redes sociais, aonde que você atende, qual é o seu contato para quem se interessou?
Bom, para todos aqueles que têm alguma dúvida, o meu Instagram está totalmente aberto, é felipesilva.doutor.dr. O meu número para contato é 99157-2757. Eu estou disponível, atendo hoje aqui mesmo no São Francisco, bem próximo à Folha. E fica aqui o meu convite. Você que tem qualquer dúvida, você que tem qualquer probleminha assim que você acha que é muito simples ou que está te dando já um certo receio, está te dando uma dorzinha de cabeça, pode me procurar que eu estou 100% à disposição.
Então fica a dica aí para os nossos ouvintes, para quem está aí com dúvida ou então quer um dentista para fazer até mesmo procedimentos básicos de rotina, procure um dentista, a gente não deixa por última hora, como o Felipe mesmo falou, se preservar, ter antecedência em sintomas que a gente às vezes acha que é algo do dia a dia, pode ajudar muito na frente, principalmente em questões da doença da boca, do câncer da boca, então fica a dica.
Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Fiscalize e Conta, por ter tirado as dúvidas dos nossos ouvintes e ter explicado toda essa prevenção com clareza. Foi um prazer receber aqui você no Fiscalize e Conta, que você possa voltar outras vezes.
Agradecemos sua participação no programa, Felipe. E lembrando que o Ministério Público de Contas de Roraima está de portas abertas para receber sua denúncia e contribuir para uma gestão mais transparente. Faça sua denúncia pelo WhatsApp 98 406 9648 ou pelo e-mail denuncia@mpc.rr.gov.br.
E se você quiser ficar por dentro das informações do MPC Roraima, é só seguir a gente no Instagram e no Facebook. O nosso perfil é @mpcroraima. E lembre-se que toda quinta-feira, às 12h30, tem mais Fiscalize e Conta aqui na Rádio Folha. Até a próxima.
Até a próxima.